Agora nós vamos trazer aqui dentro do programa Independente mais uma vez o quadro Olho no Olho e hoje a minha entrevista é com Fernando Amaral. Ele está à frente das quadrilhas em várias regiões, né? E a história dele se confunde, claro, com a história das quadrilhas, das vaquejadas e do rádio. É isso? Bom dia. Boa noite.
Boa noite, Ney. Prazer enorme estar aqui contigo para falar sobre aquilo que eu mais gosto na vida, né? Cultura.
Como é que tem sido a experiência com quadrilha? Porque você começou a apostar nas quadrilhas estilizadas, não é isso? E muita gente sabe disso, certo? Muita gente lembra que Santa Cruz é campeã de quadrilhas estilizadas em vários campeonatos que aconteceram, inclusive nos grandes São Joões, como o de Campina Grande, por exemplo.
Há 22 anos atrás, a gente sempre teve uma ideia. Eu sempre fui fã de Chico Amaral, sempre. E ele foi o primeiro a levar uma quadrilha de Santa Cruz para o Geraldão. E naquela época ele arrumou, não sei como, gibões de couro verdadeiros. E foi todo um gibão de couro fede pra caramba e suado. Aí sim, você foi dançar quadrilha com ele, ele levou para o Geraldão. E desse dia para cá eu fiquei fascinado. Montei a quadrilha da Sulanca, passamos 10 anos no sentido tradicional. Mas aí nos veio a ideia, junto com o Bartô e a Maury, de criar o nome da quadrilha da Sulanca e estilizar ela. Foi onde veio Harlison Melo, Michel Miguel, presidente da federação, cujo hoje eu sou vice-presidente da Liga das Quadrilhas do Agreste, né, juntamente com Harlison Melo, que é o nosso presidente, e sou diretor do Agreste da Federação Pernambucana de Quadrilhas.
Inclusive, a gente vê aí nas imagens, quem acompanha pelo vídeo, certo? Imagens da apresentação, certo? Da quadrilha da Sulanca. Tem vídeo, não?
Essa aí era nos 10 anos. Nos 10 anos da quadrilha.
Nos 10 anos.
É.
Eu vi que em Campina Grande, inclusive, assisti em alguns momentos, né? Onde tem ali a arena, né? Isso é as apresentações. Vocês participaram lá?
Participamos por duas vezes lá no São João de Campina Grande, né? E nas duas vezes, numa no tradicional, a gente ficou em primeiro lugar, né? Como tradicional. Depois foi quando o formato do campeonato de Campina Grande mudou. E só poderia naquelas épocas concorrer às do estado. Mas agora voltou ao normal, toda quadrilha de qualquer estado pode concorrer lá em Campina Grande. Esse ano não está dando para a gente concorrer porque já fechamos a grade e quando a gente foi fazer as inscrições já estavam vencidas.
Não conseguiu mais.
Não conseguiu. Não porque a gente não quisesse, mas é porque tem a data até você se inscrever em Campina Grande.
Então a quadrilha da Sulanca foi campeã na tradicional, na estilizada. Vocês disputaram também uma
Na
vez.
estilizada disputamos uma vez, já foi com casamento de rosa. Fomos também para o pré-junino da Moleca Sem Vergonha, considerada hoje uma das maiores quadrilhas do Brasil. E com a estilizada a gente ficou, ganhamos no campeonato, na etapa, porque é um campeonato que gera etapas, então nós ganhamos o primeiro lugar na etapa que aconteceu no ano que a gente dançou com a Rosa, aconteceu em Caraúbas. E a gente foi para lá e tiramos em primeiro lugar nessa etapa. Quando foi para o geral, a
Ah,
gente.
então houve uma primeira fase em Caraúbas.
É,
Se
na
entendi.
primeira fase, quando foi para o geral, a gente ficou entre as 20 melhores daquele ano.
Eu estou perguntando isso porque é extremamente difícil, né? Quem já acompanhou lá em Campina Grande essas apresentações sabe, há uma concorrência muito grande. Eu percebo que há muito investimento, né? O pessoal faz realmente alegoria que parece carnaval do Rio de Janeiro, muitas vezes, né? Então não é uma coisa fácil, né, de participar. Onde é que vocês buscam essas questões de tema, de investimento? É a pessoa mesmo que faz a roupa? Como é que vocês fazem isso?
Bom, só para ter uma ideia, a gente foi buscar o nosso figurino esse ano em Exu. Não porque aqui não tenha quem faça, tem quem faça, agora não tem a mão de obra que vá fazer de acordo com o tema. Então a gente fabrica o nosso figurino em Exu, Recife, e a gente contrata sempre um projetista, que é um profissional já que mexe com quadrilha há anos. A gente já teve Harlison Melo, a gente já teve Henrique Belarmino, Sara, bailarina de Alcantil, da Paraíba, né, Evandro, de Caruaru. Então a gente tem uma gama de pessoas que envolve. Tem esse ano o nosso coreógrafo é uma cria da quadrilha. Graças a Deus é o Pedro Neto, chegou pequeno para dançar com a gente e hoje é o nosso coreógrafo oficial. Nosso projetista esse ano é Bruno, lá de Recife, com todo o aparato de teatro que tem. Mariane, hoje, que é a coordenadora que faz o teatro, e eu auxilio na marcação e a gente tem toda uma produção. Existe toda uma demanda para você ter ideia, desde outubro do ano passado que a gente está ensaiando.
Desde outubro.
Desde outubro.
E aí vocês rodam o mês de junho em quantas cidades?
A gente é considerada graças a Deus, pela Federação Pernambucana como a quadrilha que mais se apresenta no estado de Pernambuco. Para você ter ideia, o calendário está saindo agora e nós já temos 20 apresentações locadas dentro do estado de Pernambuco.
Já tem o mês de junho quase todo, né? Só falta as segundas-feiras aí.
E vai para o mês de julho também, porque esse ano tem campeonato que termina em julho, né? Então a gente tem esse foco de traçar nossos dançarinos. Quando você perguntou aí qual é esse formato, esse ano a quadrilha da Sulanca, a cada 6 anos a gente faz uma reforma. Então, a nossa terceira fila para o final são todos pré-adolescentes de 14, 13, 10 anos. Fizemos uma renovação. Por quê? Porque esses serão os futuros do amanhã. Entendeu? A gente tem, hoje, Santa Cruz tem duas quadrilhas juninas. Né? Graças a Deus. E a Cida Moura, que tem a Girassol, que foi nossa dançarina na primeira geração, ela tem a Girassol, e a gente hoje tem uma gama de quadrilhas. Por exemplo, um pré-junino, ele traz para uma cidade cerca de 20 quadrilhas, né? E Santa Cruz fez o pré-junino e está trazendo aí 20 quadrilhas para a cidade.
Então, o investimento e a estrutura é muito além também do que as pessoas veem, não é isso?
As pessoas costumam dizer, né, e principalmente Santa Cruz, quem não tem conhecimento das coisas, eles falam muito de que a gente ganha dinheiro. Tem anos que a gente coloca dinheiro do nosso bolso. Por quê? Porque custa caro a indumentária. Custa caro você viajar com um grupo de pessoas que você banca alimentação. Custa caro. Ninguém na nossa quadrilha nunca pagou seu figurino. Nunca. A gente sempre aporta o figurino para o dançarino, quer seja do adereço, muitas vezes do chapéu ao calçado. Então, veja aí, 20 apresentações, 20 viagens para um local fora, dependendo do local, Recife, onde a gente se apresenta no Centro Trindade, no Campeonato Pernambucano. Você levar 20 casais, são 40 pessoas, com mais 10 pessoas da produção, 50 pessoas, e bancar a alimentação dessas pessoas, isso sai uma logística muito cara.
Você vai me falar daqui a pouco sobre os apoios, tá certo? Se há apoio da prefeitura, certo? Se há apoio do poder público ou das empresas. A inserção também que você acaba promovendo, né? Cultural, na vida dessas pessoas, certo? Depende de quê? De alguma inscrição e tal. Você traz todas essas informações daqui a pouquinho, depois do intervalo. Um minuto só e a gente volta. Estamos de volta e o nosso bate-papo é com Fernando Amaral, lembrando aqui momentos da quadrilha da Sulanca. Vamos trazer aqui um desses momentos, São João de Caruaru, não é isso? Esse vídeo que a gente mostra agora é do ano passado, 2023.
Dizer aqui, é a Sulanca que mantém o nosso fichão.
O microfone está aberto junto aqui. Só para entender, Fernando, há uma dramatização aí também, né? Há uma peça de teatro em meio à quadrilha, não é isso?
Se você olhar bem, a gente está divulgando aí a nossa cultura, isso é a nossa feira. O início da Feira da Sulanca, que se vendia no balaio, naquelas caixas. Então, esse é o espetáculo retalho, que trouxe a história de como começou a Feira da Sulanca em Santa Cruz.
Interessante, né? E aí, realmente, há toda uma lógica, né? Os caras estão ali com as peças de roupa e tudo mais. Há falas também?
Há uma preparação teatral, porque quando a gente recebe o projeto, vem aquela história, né? Como começou o casamento e o final. Tem todo um... A gente tem 25 minutos para fazer isso tudinho, mas há um tempo hábil de falas, de teatro, de edição, de voz, de tudo.
O que é que os jurados analisam aí para poder classificar e declarar campeões?
Analisam a postura, a evolução, que é o conjunto, né? A dança, o repertório, o casal de noivos, casal de reis, e também a indumentária da quadrilha. Você vê aí que todo um projeto está montado, até o cenário lá está com o nome retalhos, né? Há toda uma dimensão para que focasse no tema.
Tudo isso conta na avaliação?
Tudo isso conta na avaliação.
Acontece intercorrências? Alguém já caiu, por exemplo?
Já, e acontece também desse calçado aí, muitas vezes soltar o solado. Devido a tantas apresentações, ele vai torar.
O calçado isso, não aguenta, né?
E isso nos tira muito ponto. O chapéu caindo tira ponto. têm um regulamento bem, bem sério. Se você estiver usando alguma coisa, iniciar alguma coisa, vai tirar pontos.
Tá vendo?
Há regulamento.
Então vocês já observam antes isso, no caso.
Há uma preparação toda aí para isso. Por exemplo, aí a Mariana era marcadora e a mãe do noivo, da noiva aí. Então está uma preparação aí pronta. Nesse momento aí vai acontecer uma oração, um momento único. Eu tive que afastar a Mariana esse ano porque ela sofreu um acidente, quebrou o pé, né? Então, por ordem médica, ela não pode dançar, né? Pode, ela está até dançando já está evoluindo, está dançando. Mas para o espetáculo ela não pode, porque são várias coisas repetitivas, ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, esse ano, nós transferimos a responsabilidade para outra marcatriz, que é a nossa Mariana, que está sendo preparada por um rapaz...
Outra filha sua, não?
Não, ele tem outra filha chamada Mariana. Mas a Mariana era uma dançarina nossa, que a Mariana, que a minha filha, já foi a noiva, né? No casamento de Rosa foi a noiva. Mas é uma preparação que a gente faz, que a gente sempre tem o plano B, né? Tem o substituto do noivo, da noiva, tem que ter. Para aquele momento, se acontecer algum imprevisto, a gente já está substituindo de imediato.
Então a sua filha não vai participar esse ano?
Não, ela só está dando apoio como...
Mas o que eu pergunto é se a família pretende seguir a tradição, né? Porque essa já é uma tradição que vem do seu pai, não é isso? Você tem filho homem, não?
Tenho o Biratã e tem Júnior.
Agora, ele tem esse talento para marcar quadrilha, não?
Não, todos os dois tiveram o talento para ser barbeiro, por incrível que pareça.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver uma coisa com
a
outra.
Vamos formar a tradição deles agora.
É, apenas Mariana que gosta de seguir e a Mariana gosta da quadrilha. Agora ela gosta mais do brinquedo em si para dançar, né? Mas, Ney, eu tenho um orgulho de te falar uma coisa. Eu não projetei a quadrilha da Sulanca para a família. Então, eu tive orgulho e queria agradecer ao projeto que foi elaborado pelo Caetano, que transformou a quadrilha da Sulanca em patrimônio cultural e material, e ao prefeito Fábio, que sancionou a lei. Então, a quadrilha não é mais minha, ela pertence a esses meninos que estão comigo hoje, que eu tenho certeza que, juntamente com o Mariano, não deixaram essa peteca cair, e pertence unicamente ao povo de Santa Cruz.
Como é a questão hoje de patrocínio, de receita? A participação do poder público?
Ah, sim. A gente tem a agradecer. Queria agradecer aqui a Eliel, ao prefeito Fábio Aragão, a Elinho. A gente tem toda uma logística, porque é preciso o transporte. E você sabe que transporte é caro, o ônibus é caro para viajar. A gente tem uma logística, né? A gente queria agradecer até o diretor de transporte, né? E a todos, ao Gordo, à Lívia Moura. A prefeitura nos dá toda uma logística de transporte e também dá uma ajuda de custo para que a gente tenha esse aparato financeiro. O Altas Horas também nos ajuda e também a gente recebeu esse ano, está só aguardando a liberação de uma medida impositiva do vereador Caetano, que vai nos ajudar com a compra de uma Kombi, né, de uma Kombi para que a gente chegue. Porque, Ney, eu tenho núcleos, a quadrilha da Sulanca, ela tem núcleos. É Santo Agostinho, Santa Teresa, Palestina, São Domingos de Brejo da Madre de Deus, e o prefeito também nos ajuda, lá o Roberto Assora. Então, quando a gente chega de viagem, é impossível que um ônibus que cabe 50 pessoas esteja cruzando rua por rua para entregar esse pessoal. Então, esse automóvel vai ajudar muito, porque ele vai estar a um ponto parado e a gente vai entregar essas crianças e esses jovens que a gente adota como filhos para que cheguem em casa seguros.
E a quadrilha da Sulanca hoje é uma associação para poder receber esses...
Não, a gente não deu tempo ainda de criar a associação, porque a gente está querendo transformar a quadrilha em ONG. Né? Numa ONG.
Ah, uma ONG, no caso.
Numa ONG, por quê, Ney? Porque o intuito da quadrilha da Sulanca, ela é cultural, é claro, é levar a dança e o nome de Santa Cruz. Mas eu quero tirar, como eu já tirei por muitas vezes, aquele jovem que era aviãozinho, aquele jovem que traficava, aquela menina que estava começando a se prostituir e transformá-la em cidadãos. É essa a nossa intenção. Então, o objetivo maior talvez não seja nem a dança, é o que a gente faz nos bastidores com eles para que eles se tornem alguém.
Então, dessa forma, né, você vai passar de fato a ter um trabalho social mais importante e o seu projeto com a quadrilha da Sulanca, ele continua?
Continua, e a gente já tem um projeto que a gente já teve um ano que executou, mas esse ano, por falta de recursos, que é justamente o aporte da Sulanca, que se chama quadrilha Sulanquinha, que são os mirins de 10 a 15 anos que chegam para dançar na Sulanquinha e que é com a preparação do time mirim. Né? E passam depois a ir transitar na Sulanca, porque a gente tem hoje dançarinos que vieram da Sulanquinha.
Eu vou chamar mais um intervalo, certo? É o último intervalo e a gente traz outra parte dessa entrevista, certo? Mostrando um pouco mais sobre o que é a quadrilha da Sulanca. Não sei se você tem como trazer as cidades que vocês vão participar agora em 2024, tá certo? Mas a gente confere daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando com Fernando Amaral, entendendo um pouquinho, conhecendo um pouco mais sobre a quadrilha da Sulanca. Tem umas imagens aqui que foi quando no campeonato do Cana Globo mostrou isso aí.
Isso aí foi Caruaru.
Pode voltar do Caruaru, pronto. Depois a gente vai entrar.
Isso aí foi Caruaru. Essa aí foi o campeonato da transição do tradicional para o estilizado. A quadrilha já estava mesclada. Você pode olhar o figurino aí, tem um figurino já. Bastante, com amor e coração, mantendo uma tradição. Foi esse tema aí. A gente foi campeão lá no Polo das Quadrilhas, em Caruaru, e a Lúcio Candeeiro venceu a campeã estilizada.
E aí acontece em Caruaru no Parque 13 de Maio.
Não, agora Caruaru mudou. O ano passado foi criado um Polo das Quadrilhas ali perto do antigo supermercado bem grande que tinha em Caruaru. Não estou lembrado o nome, mas já tem um polo de quadrilha,
um
só exclusivo.
Eu não sabia, então as apresentações são feitas lá.
São feitas
esse
lá.
Ano você se apresenta em Caruaru?
A gente tem, a primeira confirmada vai ser dia 2, né? Já abrindo o polo das quadrilhas. Quem abre o polo das quadrilhas esse ano em Caruaru é a quadrilha da Sulanca. E depois, dia 29, a gente disputa a etapa do campeonato da Liga do Agreste de Quadrilhas.
Lá em Caruaru,
mas a gente ainda vai, tem mais umas 5 apresentações no Polo das Quadrilhas.
Quais são as outras cidades que vocês vão se apresentar esse ano?
A gente vai para Caruaru, a gente tem Poço Fundo, Trindade e Recife, que é a etapa do Campeonato Pernambucano. Abertura do São João de Taquaritinga do Norte, dia 8 de junho, é dia 13, São Domingos, dia 14, é aquele evento que tem Pão de Açúcar de seu grupo lá, que é um evento que é grande, e é 2 dias de evento. Dia 15, abertura do São João de Santa Cruz. Dia 16, estaremos disputando o campeonato da Federação em Catende. Dia 18, Santa Cruz de Caparibe. Dia 30, dia 29, Caruaru novamente. Dia 30, Toritama. Mas ainda existem mais datas, existem 12 datas a serem confirmadas, porque não foi sorteada as datas dos outros campeonatos.
Toritama é público ou é privado a presença?
Toritama é público.
Não sabia que tinha São João em Toritama, não?
Tem a Moridrilha lá.
Sei. Ah, de Morica, né?
A Moridrilha lá, tem um campeonato de quadrilhas. É uma festa que envolve uma gama de eventos.
Não, Morica passou o ano todinho correndo atrás do povo, por exemplo. Fernando, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, certo? Foi importante a gente conhecer um pouco mais. Qualquer dia a gente traz o Fernando aqui para falar mais sobre a experiência dele, certo? A trajetória no
vaquejada.
Rádio, vaquejada e tudo que ele viveu, tá certo? Hoje a gente está aproveitando o momento junino para focar mesmo na quadrilha da Sulanca. Muito obrigado pela presença.
Eu é que tenho a agradecer a minha esposa, a Roseli, agradecer a minha mãe, né, minha irmã, agradecer a meus filhos, que mesmo assim colaboram com a quadrilha e quando está na hora do momento difícil, vamos juntar e vamos botar pedra e figurino. Agradecer primeiramente a Deus por existir. 22 anos você tem um grupo. Hoje só tem, acho que, 3 grupos em Pernambuco que passam dos 20 anos e que estão focados para sair. Agradecer a você, Ney, pelo convite e dizer que a gente está sempre à disposição. E agradecer ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, aos pais que nos confiam os seus filhos para que viajem conosco. É cansativo, tem viagem que a gente sai daqui 2 horas da tarde e só volta, só chega no outro dia 4 horas da manhã. Porque tem que chegar lá cedo, o campeonato, por exemplo. O campeonato a gente chega 7 horas da noite e tem apresentação que a gente só se apresenta meia-noite, mas tem que estar 7 horas, todas as quadrilhas, para cumprir regulamentos, senão perde pontos. Mas isso é bom. Eu só tenho a agradecer ao povo de Santa Cruz de Caparibe, às pessoas que investem na Sulanc nos seus 22 anos, que a gente, e muita gente falou que a Sulanc ia acabar, mas a gente torceu. Eu também tinha dito, a Sulanc só vai até os 20 anos. Mas aí depois dos 20 anos eu disse, não, vou esperar até os 25. Então, mas enquanto eu tiver a vida, esse coração batendo e a força de vontade de fazer a cultura, Santa Cruz, né, é o berço da cultura. Santa Cruz tem quadrilha, tem orquestra sanfônica, né? Santa Cruz tem a maior equipe de vaqueiros do estado de Pernambuco. Então, Santa Cruz é o berço da cultura. O berço da cultura, realmente. Obrigado.
Obrigado, Fernando. E a você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. O programa Independente fica por aqui. Olho no Olho volta na próxima terça-feira. A todos um grande abraço e até a próxima.